Vamos iniciar nosso estudo hoje, o Evangelho segundo João, capítulo 11. O tema, ele é bastante conhecido, pois trata da ressurreição de Lázaro. O Senhor ressuscitou Lázaro, que havia morrido de uma enfermidade. Vamos acompanhar a leitura. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos parar aí para nós fazermos a introdução. A gente vê que este Lázaro era irmão de Marta e Maria, aquelas duas irmãs a quem o Senhor, em outra ocasião, havia visitado e falado da boa escolha de Maria, quando ela interessou-se pelas coisas espirituais, ao contrário da irmã, que tinha uma natureza mais temporal e terrena. E nós, também em nossos dias, no meio da nossa família, dentro da igreja, encontramos irmãos, pessoas que nem sempre estão inclinadas para essa parte boa da igreja, que são as coisas espirituais. É mais comum nós encontrarmos aqueles que estão inclinados para as coisas terrenas. Jesus, no entanto, disse a Maria que ela tinha feito a boa escolha. Nós precisamos fazer esta escolha também. Lázaro era irmão dessas mulheres, e ele havia ficado gravemente enfermo. E elas, conhecendo o poder do Senhor e tendo aceitado o Senhor como aquele Messias enviado ao mundo para salvar os pecadores, elas fizeram chegar até ele a informação de que Lázaro estava muito ruim de saúde, estava correndo um risco de morrer, esperando que Jesus fosse rapidamente para atendê-las. E aconteceu que Jesus não foi, ao contrário, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele se encontrava. Mas aí no versículo 4, o Senhor, ouvindo o chamado das irmãs, chegando a ele a mensagem de que Lázaro estava muito doente, ele afirmou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Irmãos, nós convivemos todos os dias com situações em que encontramos pessoas gravemente enfermas e aquelas que inclusive estão em risco de perderem a sua vida. E nós procuramos ajuda diante do Senhor para libertar essas pessoas dessas enfermidades ou das provas às quais elas estão passando. Algumas vezes nós somos bem-sucedidos, mas outras vezes não. E Jesus aqui, ele diz que tem um tipo de enfermidade que não é para a morte. Isso quer dizer que são aquelas situações que, se nós intercedermos, nós seremos bem-sucedidos. Mas nós não temos ainda o dom para saber se uma situação é de morte ou não. O Senhor não está falando aqui, irmãos, da morte do corpo, Ele está falando aqui da morte do espírito. Nós precisamos também, quando formos ajudar alguma pessoa, algum conhecido nosso, que está gravemente enfermo, ou alguém que vieram nos chamar para orarmos, para interceder, nós precisamos levar o nosso pensamento ao Senhor e pedir a Ele que possa interceder por aquela pessoa. E se não for uma doença para a morte, que ela seja curada. Jesus disse que Deus estava aqui interessado em fazer uma obra para que o Filho dele fosse glorificado. Toda obra que nós viermos a fazer diante de alguém que está doente precisa ser levada em consideração a glória do nome de Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Não se trata simplesmente de curar a doença do corpo. Olha, para isso, nós temos os médicos que fazem a parte deles. Nós, evidentemente, ficamos felizes de ver alguém que está doente ter a sua saúde restaurada pela ação da medicina terrena. Mas nós não cuidamos desse aspecto do tratamento desse paciente ou de algum paciente que esteja enfermo. Quando nós vamos até ele, nós recomendamos que ele procure um médico para ser assistido nas suas necessidades físicas e materiais. Porém, o tipo de assistência que nós vamos levar a essa pessoa doente é a assistência do espírito. Nós não queremos salvar o corpo da morte, mas salvar a alma da morte, de maneira que o Senhor Deus possa fazer naquele enfermo uma obra onde o seu nome venha a ser glorificado. Todas as coisas que nós conseguimos fazer para ajudar alguém que está passando por uma prova ou envolto numa doença que pode tirar sua vida e nós conseguirmos libertar aquela pessoa, curá-la, o nome do Senhor precisa ser glorificado por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. Tá bem, os irmãos entenderam isso? A enfermidade que é para a morte é aquela que não envolve a ação benfazeja do Espírito. São situações em que o pecador ainda terá que enfrentar a morte para um dia ele ter oportunidade de encontrar a sua salvação. São situações que nós não vamos conseguir ajudar, mas outras nós podemos interceder e devemos fazê-lo, anunciando sempre o evangelho da salvação. Jesus, ele diz assim no versículo 4, que aquela enfermidade que estava sobre Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus na pessoa do seu filho. Depois disto, versículo 7. Disse o Senhor aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Esta passagem aqui entre o versículo 7 e o versículo 14, ela é bem interessante porque nos fala sobre aquela questão do sono da alma depois do corpo. Tomando como base esta passagem e algumas outras, determinados teólogos desenvolveram a ideia de que a alma fica em repouso, como se ficasse dormindo até o dia do juízo final. Estas teorias, elas não estão em acordo com o conjunto dos ensinamentos das Escrituras. E elas não devem ser ensinadas na igreja porque não são verdadeiras. Os que são crentes, cristãos, aqueles que andam nos passos de Jesus e dos apóstolos, aqueles que se orientam pelo Novo Testamento, não devem ensinar esta doutrina. Ela não é doutrina que está em harmonia com os ensinamentos de Jesus, nós vamos verificar. Os judeus, eles estavam cheios de ira, querendo apedrejar o Senhor. E ele estava querendo voltar justamente para o lugar onde ele tinha sido ameaçado. Os discípulos perguntaram: Rabi, mestre, os judeus querem te apedrejar e está querendo voltar para lá, para aquele lugar onde fostes ameaçado. E o Senhor, ele responde assim: se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Ele falava dele. Ele queria dizer aos discípulos que voltar para lá estava em acordo com o plano de Deus. Quem anda no Espírito do Senhor não tropeça, porque tem consigo a luz do mundo. Ainda que venha correr perigos, os perigos são comuns aqui nesse mundo, nesse lugar, principalmente aos que são o povo de Deus, aqueles que anunciam o Evangelho, ainda que sofram riscos, eles serão cuidados pelo Espírito do Senhor. Todo homem de Deus, toda mulher que anuncia o Evangelho, toda casa que serve ao Senhor em espírito e verdade, está sob a proteção de Deus. O contrário também é verdadeiro. Aquelas pessoas que servem ao mundo, elas estão sujeitas ao espírito do mundo. E muitas coisas tristes podem acontecer com elas. Se acontecer alguma coisa com alguma família que está sob a proteção do Senhor, não é para a morte, é para a vida e para a glória do nome do Senhor. Mas aqueles que não têm a proteção do Senhor, aqueles que não estão sob a guarda do Senhor, eles poderão sofrer todo tipo de agravo e consequências de uma vida envolvidas com o espírito da escuridão. Aí vem tragédias, assassinatos, roubos, coisas infrutíferas de toda a ordem. Precisamos andar na luz do mundo que é Cristo. Assim não vamos tropeçar, não vamos cair no abismo. Jesus é a luz do mundo, o seu evangelho é a luz do mundo. Os ensinamentos do Cristo, eles estão adiante de todos os outros ensinamentos, sejam dos profetas, sejam de qualquer outro homem que veio antes dele. A palavra do Senhor está sobre todas as outras palavras que foram proferidas no mundo. Se alguém andar de noite, tropeça, porque não há nele luz. O que significa andar de noite? É andar sem Cristo. É andar sem entender o evangelho da salvação. É andar descuidado. É andar permitindo que o mundo venha fazer parte da sua vida. É andar cuidando das coisas de Deus apenas dentro da igreja, lá fora, entregando-se à vida fácil desse mundo. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque há quem ande no escuro, mesmo estando na igreja, porque fizeram opção por ensinamentos que já foram revogados. Infelizmente, nós temos muitos crentes que são crentes judeus. Nem crentes judeus eles são, porque senão eles deveriam seguir o judaísmo. Mas estão em pior situação do que os judeus, porque fazem uma mistura entre aquilo que é novo e aquilo que é velho. Jesus, ele afirmou que nós não podemos misturar as coisas velhas com as coisas novas. Ele usou para isso o exemplo do vinho. Ele dizia que vinho novo não pode ser colocado em recipientes velhos, odres velhos. Aquela bolsa de couro parecida com uma garrafa, né? Um formato de uma garrafa, uma bolsa onde se guardava o vinho. O Senhor disse, olha, você não pode pôr vinho novo no odre velho, porque ele rompe o odre velho e se entorna. Também você não pode pegar uma roupa velha rasgada e tentar consertar o rasgo usando uma tira de pano novo, porque a roupa velha, ela vai rasgar em todo lugar onde for costurado o pano novo. Não se pode misturar o Velho Testamento com o Novo, irmãos. O Novo Testamento é um vinho diferente, é uma doutrina diferente. O Velho Testamento, ele teve lugar num determinado tempo e período. Quando eu falo Velho Testamento aqui, eu estou me referindo à aliança que Deus fez com Moisés. Nós podemos encontrar outros livros no conjunto do Velho Testamento que são livros de sabedoria e que nós podemos dali tirar muitas coisas maravilhosas se nós soubermos garimpar as preciosidades. E para saber garimpar, nós temos que entender bem a doutrina ensinada por Cristo e pelos seus apóstolos. Senão a gente vai ficar misturando as coisas velhas com as coisas novas e achando tudo muito bonito porque está na Bíblia, costumam dizer. No versículo 15, Jesus, ele diz assim: folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos até ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do falecimento do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Irmãos, olha, não vamos deixar aqui de citar essa passagem em que o Senhor disse que Lázaro dormia, porque naquele tempo era comum ao homem que já tinha encontrado o caminho, quando morria o seu corpo, dizer que ele havia adormecido. Isso não significa que a pessoa ia ficar dormindo do outro lado. Existem passagens nas Escrituras, e a que mais se destaca é a aparição de Moisés e Elias a Jesus no Monte da Oração, o que demonstra que as almas, elas continuam vivas, existindo numa outra dimensão, num outro lugar. É claro que a teologia tradicional não pode admitir isso, porque se isso acontecesse, ela teria de ser reformada em quase todos os seus fundamentos. Não é o motivo desse nosso estudo, dessas nossas considerações, dizer que a teologia tradicional precisa ser reformada, porque nem haverá tempo para isso em face das mudanças que devem acontecer no mundo nos próximos anos. Mas o povo de Deus precisa saber com certeza que não existe a morte para quem está em Cristo, que para quem está nele, há apenas um adormecimento desse lado e um despertar na realidade da vida eterna. Veja, irmãos, que era o pensamento comum as pessoas acreditarem que quando o sujeito morria, ele ficava num estado de inércia do outro lado. Era o pensamento comum. Tanto que Jesus teve que afirmar com todas as letras que Lázaro estava morto, porque quando ele disse que ele estava dormindo, os seus discípulos não entenderam e disseram: olha, Senhor, se ele está dormindo, basta a gente acordá-lo, ele está salvo. Daí o Senhor teve que afirmar: ele está morto. Há essa confusão de palavras e de entendimento que ainda nos nossos dias permanece. Jesus, chegando lá, diante de Marta e de Maria, ele disse no versículo 23, e disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta lhe disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E o Senhor lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela lhe disse: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha, vamos pela ordem. Jesus disse que Lázaro haveria de ressuscitar, quer dizer que Lázaro iria deixar a condição de morto e voltar à vida. E Marta, ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que é a ressurreição do último dia? É a ressurreição do juízo final. É quando todos os que viveram na terra, que já estão salvos ou não, todos terão que prestar contas perante o Senhor de toda a experiência que eles viveram, do bem que fizeram e do mal que eles também foram envolvidos. Essa é a segunda ressurreição, ou a ressurreição do juízo final, segundo o Apocalipse. Nesse tempo, eles sabiam que haveria essa ressurreição. O que Marta disse para Jesus? Senhor, eu sei que ele vai acordar no dia do juízo, que ele vai ressuscitar. É comum nos nossos dias pensar ainda que o corpo vai se levantar do túmulo. Essa é a chamada ressurreição da carne. Muitos acreditam que a alma fica dormindo no túmulo, enquanto na verdade a alma está livre. Ela está vivendo numa outra dimensão, numa situação que seja de acordo com as obras de fé que ela tenha feito aqui na terra, ou que ela tenha deixado de fazer, da vida de amor que ela teve, ou da vida de falta de amor que ela viveu, e que com toda certeza traz para o outro lado, independente das crenças e concepções religiosas, um estado de alegria, de sofrimento ou de indiferença para aqueles que vão para o outro lado, para aqueles que deixam essa vida. Jesus contraria a ideia dela, aquela ideia de que no último dia que vai todo mundo voltar a viver. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição, versículo 25, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, como eu disse a princípio, a preocupação aqui do Senhor não é com a morte do corpo, como também nós não podemos nos preocupar com isso. O que nos interessa é a morte da alma. Por isso o Senhor disse que ainda que o sujeito esteja morto, quem crê nele viverá. Nós não temos muitos mortos andando aí na rua? E pode ser que até aqui no meio de nós tenha uns mortinhos aqui, olhando para mim, assim, meio sem saber direito o que eu estou falando. Pode ser, quem sabe, o que vai no coração de cada um de nós. Mas o que nos interessa saber é que existe a morte do espírito. Quem está na morte está dominado pelo pecado. Ainda não conseguiu encontrar a luz do mundo, anda no escuro. Não tem a proteção do Senhor, como tem o seu povo, as suas ovelhas. Por isso o Senhor afirmou: ainda que esta pessoa esteja morta, ela viverá. Há quem acredite que não há nada a fazer por aqueles que morreram em pecado. Irmãos, qual é a diferença de uma pessoa morta? Eu falo no sentido espiritual, que está aqui do lado de cá, ou que está do outro lado. Imaginemos que um determinado sujeito, indivíduo, ele nunca se interessou pelas coisas do Senhor. Embora ele ouvisse falar da palavra de Deus, ele não se interessava. Chegou a ir até a determinadas igrejas, mas não teve o ânimo para andar nos caminhos do Senhor. Essa criatura morreu um determinado dia, e ele estava morto para Deus e vivo para o pecado. Os irmãos concordam comigo? Esta alma foi para o outro lado. O corpo foi para o cemitério para voltar a ser pó, como diz o Eclesiastes. Esta alma, com certeza, ela continua no mesmo estado em que ela se encontrava do lado de cá. Não é verdade? Ela continua morta, como ela era morta aqui. Imaginemos que Jesus vá até esta alma e que anuncie para ela o evangelho, como o apóstolo Pedro disse que ele fez. A alma pode se arrepender do outro lado? São questões que a teologia simplesmente diz que não. Por quê? Porque a nossa teologia tradicional é legalista. Ela separa as coisas entre salvos e condenados. Se estamos na igreja falando de Jesus, nós estamos salvos. Mas aqueles que não aceitaram estão condenados para sempre. Assim é a teologia. Ainda que esta ideia seja um tanto burra, e que mostre um Deus injusto, é a ideia que prevalece, infelizmente, no coração dos evangélicos. Isso precisa mudar, irmãos. A própria Escritura diz que Jesus, depois que deixou esse mundo, foi pregar o evangelho, anunciar o evangelho aos espíritos, em prisão, aos mortos, para que eles tivessem oportunidade de serem julgados como os homens e pudessem viver em espírito para Deus. Isso está escrito na Escritura Sagrada. E não adianta distorcer, não. Tem alguns teólogos aí, ou estudiosos, professores, doutores envolvidos com essa mentalidade atrasada que existe no meio evangélico, e que escrevem trabalhos para tentar distorcer as palavras que estão escritas na Escritura Sagrada, só para negar que existe vida depois da morte. Jesus só tratava disso, senhores teólogos. Jesus só tratava da vida além desse mundo. Jesus desprezava a vida terrena. Jesus não se interessava pelas riquezas, não se interessava por dízimos, não se interessava por ofertas, não se interessava por nada que tinha a ver com esse mundo. Mas se interessava pelos valores do coração, pela bondade, pela honestidade, pela verdade, pela justiça, pela misericórdia. São essas coisas que Jesus se interessava. E dizia que ele não era de baixo, que ele era de cima, que ele era de um outro lugar. Nós vamos continuar ensinando mentiras para as nossas igrejas? Vamos continuar ensinando essas coisas, irmãos? Quando fica claro nas palavras do Cristo, que quem estiver morto, seja morto vivo, ou seja morto morto, tanto faz, é uma coisa só. A diferença é o corpo. Tirou o corpo do sujeito, é tudo morto ou tudo vivo. E o evangelho, o amor misericordioso de Cristo, é a única ferramenta que penetra as regiões da morte, seja nos mortos vivos e nos mortos mortos, para tirá-los da condição de mortos, para dar a eles a condição de vivos. O evangelho amoroso, misericordioso de Jesus. Por isso, a nenhum outro profeta foi dada a missão de pregar aos mortos. Olha, eu gostaria que houvesse uma reflexão dos irmãos que nos assistem acerca da missão misericordiosa de Cristo. Olha, Cristo veio para tratar de dar vida aos mortos. Aqueles que se acham salvos, nada mais são do que vivos, que pensam que estão vivos, que estão se colocando nos primeiros lugares da festa, das bodas do Senhor, nos primeiros lugares. Nós temos que tratar dos que estão mortos. Os que estão vivos, estão vivos. O problema do mundo não são os que estão vivos, o problema do mundo são os que estão mortos, dominados pelo pecado. Ora, qual é a missão da igreja? É tratar de dar vida aos mortos. Ou não, irmãos? Ou tem alguma outra missão? Eu pergunto aos irmãos, será que a palavra pregada na igreja não chega lá nas portas do inferno? Será que os mortos não ouvem a palavra pregada na igreja? E se eles se arrependerem, vão continuar lá mesmo arrependidos? Ou tem que se arrepender aqui na terra? Na igreja dos irmãos? Não pode ser lá não, do outro lado, irmãos? É hora de deixarmos de infantilidades, é hora de deixarmos a bebida do leite, como dizia Paulo, para a gente comer alguma coisa mais sólida. A igreja precisa amadurecer, crescer em espírito e verdade. Por quê? Porque o fim do mundo está perto. E a hora que os eventos chegarem, vai ser um Deus nos acuda. Porque ninguém vai entender o que vai estar acontecendo. Uma vez que ninguém vai sair voando para o céu, aí como o pessoal gostaria que fosse. Está muito bom. É bem capaz que o pessoal vai ser arrebatado e o mundo vai ficar em fogo aqui. Quem vai ser arrebatado? O que, que esses que merecem ser arrebatados fazem pelos pobres, pelos que passam fome, pelos doentes, pelos mortos dessa vida? O que eles fazem? Não fazem nada. São paroleiros, conversadores, que deram ouvidos a doutrinas de espíritos enganadores. Essa é a verdade. Não gostam de ouvir? Pois escute, porque um dia ela vai bater na porta da tua casa. Tá bem? Quando a morte vier bater na porta da tua casa, você me chama. Vamos conversar. É muito bom a gente não ter compaixão dos mortos, né? Interessante, quando a gente não tem nenhum morto para chorar, para ter saudades. É muito fácil falar que os mortos estão condenados, quando a gente não tem nenhum. Mas a morte vem bater na porta da tua casa. Já que você não quer entender, pela palavra amorosa de Jesus, ele tem ferramentas para fazer os de coração endurecido entender por outras vias. É melhor se arrependerem das coisas equivocadas e buscar a verdade de Deus. Jesus é o profeta que veio falar aos mortos, ele não veio falar aos vivos. Eu sou a ressurreição e a vida, versículo 25. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca morrerá. Alguém desses da história que creu no Senhor ficou vivo aí sem morrer? É claro que o Senhor não estava falando da morte física, mas falava da morte do Espírito. Quem crê no Senhor não passará pela morte, mas passará dessa para a verdadeira vida. Amém? É só um adormecer daqui e acordar de lá, junto dos que estão com o Senhor, junto dele. Sem medo da morte, se cremos, se andamos na luz do mundo, sem medo da morte. Agora, se cometemos pecado, agora, se somos falsos profetas, se ensinamos doutrinas mentirosas, se aproveitamos a simplicidade das ovelhas para explorar as ovelhas, se adulteramos, se mentimos, se damos ouvidos a outros deuses, a outros espíritos, quando você dormir, você vai acordar em outro lugar, meu filho. Lembra da palavra do pregador, viu, irmãos? Quando você estiver do outro lado lá, o que nos garante entrarmos na eternidade é uma vida dedicada à luz do mundo, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E ela disse, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em secreto a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Amém. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente por ela, mas também para reunir em um mesmo corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Como nós vemos aqui a obra maravilhosa de Deus, a glória do Senhor havia se manifestado em Jesus, e pelas mãos do Senhor, Lázaro deixou a morte e voltou a viver. Os inimigos, em vez de se converterem, ficaram bem mais irritados e preocupados, consultando entre eles como deveriam prender e matar o Senhor. Vejam, os irmãos, a dificuldade que é a mensagem de Deus chegar num mundo tão atrasado. E nós estamos falando de religiosos. Quando a gente faz referências aqui a certas igrejas e seitas, que distorcem o sentido da palavra de Deus, nós não estamos falando de nenhuma novidade, porque naquele tempo, os maiores inimigos da verdade que estava com Cristo, eram os religiosos. Há uma dificuldade, por quê? Porque é preciso mudar. As pessoas não querem mudar, não querem mudar conceitos, não querem perder amigos. Claro que quando você se converte a Jesus e recebe a verdade de Deus, você perde seus amigos, meu filho. O que vai fazer? Você dá valor aos seus amigos? O que pode acontecer é você ir com ele para o inferno, todos eles ficarem fazendo uma rodinha lá no inferno, ou nas regiões sombrias da morte. Você escolhe, Jesus quer dar para você a vida eterna, para você ter amigos verdadeiros, amigos que vão permanecer como seus amigos na eternidade. O que você vai fazer da sua vida? Você quer continuar na sua vidinha medíocre? Você quer continuar fazendo o que sempre todo mundo fez? Ou quer receber a verdade de Cristo? Com todas as suas consequências, o Espírito Santo, ele vai te revelar, se você quiser saber. Agora, se você não quiser, você é livre, meu filho. Segue aí com a sua vidinha e com o seu blá, blá, blá. Quando você morrer, ou às vezes até antes, você vai descobrir que você não andava com a luz do mundo, mas que você estava enganado. Olha, Jesus precisava mesmo ser sacrificado. O Caifás aqui, que era o sacerdote, embora fosse um dos homens que tramavam contra o Senhor, o Espírito Santo profetizou pela boca dele, dizendo, olha, é necessário que ele morra, para que a nação possa estar unida. E aqui ele não fala mais da nação dos judeus, propriamente dito, mas de todo o povo de Deus, que está disperso pelo mundo. Nós temos que nos unir em torno do sacrifício do Senhor Jesus, do sangue que foi derramado na cruz, para a nossa salvação e para a união do nosso povo. Eu disse o povo de Deus. Quem se sentir que é povo de Deus e que está sendo chamado, é hora de a gente se ajuntar em torno do Senhor, porque os tempos são chegados e virão muitos desafios pela frente nos próximos anos. Temos de caminhar com a luz do mundo, como se fosse de dia, porque quem não tiver essa luz vai estar caminhando à noite e com toda certeza poderá tropeçar e cair no abismo. O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor, misericórdia e paz. Amém.